Bezrat Hashem, da Vavtada de Psachim. Estamos da Vav na quarta linha, Baumimei. Continuando o assunto que vimos no Daf anterior. Vimos no Daf anterior que um Yehudi só tem que exterminar o Hametz na véspera de Pesach se esse Hametz é propriedade do Yehudi. Previmos também uma outra halacha, que se o Yehudi recebeu responsabilidade, Achrayut, sobre o Hametz de um Goi, então o Yehudi também tem que exterminar esse Hametz na véspera de Pesach. Uma vez que o Yehudi recebeu responsabilidade, e se esse Hametz se perdeu, o Yehudi vai ter que pagar esse Hametz para o Goi outra vez. É como se esse Hametz fosse propriedade do Yehudi. Sobre isso fala que Gemara, uma outra situação de sociedade entre um Yehudi e um Goi. Baumine Merava, os sábios perguntaram para Rava, Behemat Arnona, com relação às leis de Bechor, sabemos que um animal primogênito, se ele for um animal puro, uma Behemat Teorá, o Yehudi tem a obrigação de dar esse Bechor, esse primogênito para o Kohen, o Kohen vai sacrificar esse primogênito no Bet HaMikdash, com certeza, e pode consumir essa carne. O Bechor é um dos presentes que a Torá deu para o Kohen. A Lachá é que se um Yehudi e um Goi têm uma sociedade sobre um Bechor, um primogênito, o Yehudi não tem a obrigação de trazer esse animal para o Bet HaMikdash. Com relação a Behemat Arnona, Arnona significa o imposto do rei. O rei antigamente pegava 10% de cada rebanho. Será que é considerado que esse rei tem sociedade no rebanho? Uma vez que ele vai pegar 10% desse rebanho, é como se tivesse sociedade sobre cada animal, uma vez que ele pode pegar qualquer animal. Tem o Behor, também o primogênito, talvez o Yehudi não tenha que trazer esse primogênito como um corbá. Isso fala que uma Behemat Arnona Chayevet Bebechorá, será que o Yehudi tem que sim levar esse corbá para o Bet HaMikdash, para o Kohen? Mesmo que o rei vai pegar 10% desse rebanho, porém não é considerado talvez que tem uma sociedade nesse rebanho. Ele tem direito de pegar esse animal, porém não é considerado que ele já tem uma sociedade na prática sobre esse rebanho, ou ele chayev et bechorá, ou talvez o Yehudi não tem que trazer esse primogênito para o Bet HaMikdash. Talvez sim considerado que o rei Goi tem uma sociedade no rebanho junto com o Yehudi, e automaticamente tem uma sociedade também sobre os primogênitos, e o Yehudi não tem que trazer um primogênito que um Goi tem uma sociedade junto com o Yehudi. Explica-me qual é a pergunta. Qualquer situação que o Yehudi pode pagar dinheiro em vez de dar animais, a pergunta nem começa, de Hayav, com certeza o Yehudi tem que sim trazer esse Korban para o Bet HaMikdash. Uma vez que ele pode pagar dinheiro, não é considerado que o rei tem uma sociedade sobre os animais. O rei tem uma dívida que ele cobra da pessoa, a pessoa pode pagar tanto com dinheiro ou com animais. A pergunta só começa, a pergunta só começa quando o Yehudi não pode pagar essa dívida com dinheiro, tem que dar animais. Michael, será que o rei tem uma sociedade nesse rebanho ou não? Amar Leu respondeu, Avaptura, o Yehudi não tem que trazer esse animal para o Bet HaMikdash como corbar, assim considerado que o rei tem uma sociedade sobre esse rebanho. Pergunta da Tânia, a Brata parece falar diferente, Chayevet, em relação a Arnona, um imposto, a Brata fala Chayevet, a pessoa tem que sim trazer esse animal no Bet HaMikdash. Amrahatam de Matze Messalekley, lá é diferente, porque a Brata pensou em falar que a pessoa tem que sim trazer esse animal para o Bet HaMikdash como Korban Bechor. É uma situação específica quando o Yehudi poderia pagar essa dívida, esse imposto com dinheiro. Sobre isso, Rava não falou. Rava só falou uma situação que a pessoa não pode pagar essa dívida com dinheiro, que a pessoa está isenta de trazer o Korban Bechor. E Kadelo tem uma outra versão do que Rava falou. Amarava, falou Rava, Behemat Arnona Ptura Min HaBechorá. O dono de um animal que faz parte de um rebanho de Arnona, ou seja, que o rei vai cobrar esse imposto, a pessoa não tem que trazer o Korban Bechor. É assim considerado que o rei tem uma sociedade sobre esse rebanho. Falará uma novidade ainda maior, mesmo que a pessoa sim poderia pagar essa dívida com dinheiro, todo o tempo que ele não pagou essa dívida com dinheiro, é assim considerado que o rei tem uma sociedade no rebanho. Sendo assim, a pessoa não tem que trazer esse Korban Behor, diferente da primeira versão. Conforme a primeira versão, se essa pessoa pode pagar essa dívida com dinheiro, a pergunta nem começaria. Com certeza não é considerado que o rei tem uma sociedade sobre esse rebanho. Conforme essa segunda versão, é sim considerado que o rei tem uma sociedade sobre esse rebanho, mesmo que o Yudi poderia pagar essa dívida com dinheiro. E Satanona, Hayevet Behala, com relação a Hala, aquela porção da massa que se dá para o Kohen também. Alahá é que se um Yudi e um Goi tem uma sociedade numa massa, o Yudi não tem que trazer Hala dessa massa. Ou seja, se o Yudi e o Goi tem uma massa de 2 kg mais ou menos, que é o volume que a pessoa tem que tirar Hala, o Yudi não tem que tirar Hala dessa massa, uma vez que ele sozinho não tem uma massa de 2 kg que obriga a pessoa a tirar Hala. Poderia falar aqui uma novidade, e Satanuna, com relação à massa, que também o rei cobre impostos de cada massa das pessoas. Esse 10% da massa. Hayevet Behala, o Yudi tem que sim tirar Hala. Não é considerado, aparentemente, que o rei tem uma sociedade sobre essa massa. A pergunta é por quê? Qual seria a diferença entre um rebanho, que vimos que a pessoa tem uma, sim uma sociedade com o rei, ou uma massa? Fala Rava, mesmo quando a pessoa não pode pagar essa dívida com dinheiro, ele tem que pagar essa dívida com parte da massa, e ele sozinho não tem uma massa de 2 kg, que é mais ou menos o volume que obriga a pessoa a tirar a Hala, mesmo assim a pessoa está obrigada a tirar a Hala. Por quê? Maitama, qual é o motivo? Mabema itlakala. Em relação a um animal, as pessoas sabem que é um rebanho que o rei vai pegar impostos de lá. As pessoas também sabem essa halakha, que se o Yudi e o Goi tem uma sociedade sobre um animal, o Yudi não tem que trazer o Korban Behor. E sa leit lakala, porém com relação a uma massa, as pessoas não sabem que o rei vai cobrar impostos dessa massa em específico. As pessoas podem pensar que essa pessoa está consumindo tevel, uma massa que não foi tirada halá, tromot ou masrot, e podem pensar de forma errada dessa pessoa. Por isso falam os sábios que a pessoa sempre tem que tirar a Hala de uma massa, mesmo que é uma massa de Arnona. Uma massa que o rei vai cobrar os impostos. Uma cerca rabínica, mas pela essência da Hala não será necessário. Ou seja, conforme essa segunda versão, a opinião de Rava é que a pessoa não tem que tirar Korban Behor de um rebanho de Arnona, que o rei vai cobrar os impostos. Mesmo que a primeira versão trouxe uma braita que fala Hayevet, a pessoa tem que sim tirar, aparentemente, um animal para Korban Behor de um rebanho desses. Porém, conforme essa segunda versão, pode ser que a breta se trata de uma massa de Arnona, não um rebanho de Arnona. Em relação a uma massa de Arnona, também Rava concorda que a pessoa tem que tirar Hala em qualquer situação. Continuando na Tandrabana, fala uma breta com relação às leis de Bidikat Hametz. No Christian Yechnaz Lechatzilon Shelistre, se um goi entrou num pátio da casa de um Yehudi, o Batsekou Beyadô, com uma massa de Hametz em suas mãos em Pesach, Enza Kuklevai, o Yehudi não tem a obrigação de exterminar esse Hametz. Como vimos anteriormente, o Yehudi não tem a obrigação de exterminar um Hametz que não seja dele. Ifkidu Etzlo, se o goi depositou esse Hametz na posse do Yehudi, o Yehudi recebeu responsabilidade e garantia para cuidar desse Hametz, Zakuk Levai, a pessoa tem que sim aniquilar esse Hametz à véspera de Pesach, como já vimos. E Redobait, se o Yehudi designou um quarto, uma casa em sua posse, para o Goi colocar o seu Hametz lá, mas o Yehudi não recebeu responsabilidade sobre esse Hametz, ele, Zakuk Levai, o Yehudi não tem que exterminar esse Hametz na véspera de Pesach. Shneimar, como está escrito, Lo Yimatse. O Hametz não pode ser encontrado nas posses da pessoa. A pergunta é, como se vê esse vaso de Lo Yimatse, alguma dessas alahot da Braita? Mas que a Braita também fala desse passuk de Lo Yimatse? Também a Rafapa falou, Rafapa, arei shakai. Rafapa, isso que a Braita trouxe esse passuk de Lo Yimatse com relação ao princípio da Braita. O que significa isso? Vê a que a Mara, se pensou a Braita em falar, Rifkidou etzlo, zakuk levar, se o goi depositou o Hametz na casa do Yehudi, e Yehudi recebeu a responsabilidade de cuidar desse Hametz, e o Yehudi tem a obrigação de exterminar esse Hametz na véspera de Pesach. Sobre isso fala a Brada, Shneimar lo yimatze. Sobre isso fala a Brada que não pode ser encontrado Hametz na casa do Yehudi. Vimos no Daf anterior que nesse passo que você aprende que o Yehudi não pode receber responsabilidade acharia sobre um Hametz de um goi. Isso que falou aqui Ravapa explicando a Braita. Pode ser que quando a Braita trouxe esse passo de Loi Matze, o Hametz não pode ser encontrado nas posses da pessoa é com relação ao final da Braita. O que significa isso? Rahi Kamai subiu sua Braita em falar. E Redlobait, se o Yehudi designou uma casa para o goi colocar o seu Hametz lá, o Yehudi não tem a obrigação de exterminar esse Hametz. Shinemar, como está escrito, a Torá fala que o Hametz não pode ser encontrado nos aposentos da pessoa. Uma vez que essa pessoa emprestou a casa para o goi, essa casa não é mais do Yehudi, a casa do goi está emprestada para o goi. Que quando o goi está trazendo o Hametz para esse quarto, esse aposento, está trazendo o Hametz para sua própria casa, não para a casa do Yehudi. Uma vez que o Yehudi emprestou essa casa para o goi. Isso é pedido para o goi, mas se baterem, toda a proibição é ter Hametz nos aposentos da pessoa. Agora, lembra de Shilut Kanya? Você quer falar que uma pessoa que alugou uma casa para um inquilino é considerado que o inquilino é dono dessa casa? Se a pessoa emprestou a casa para um goi, é considerado que o goi é dono dessa casa? Por isso a pessoa não está obrigada a exterminar um Hametz que está numa casa dessas, Gatna? Aparentemente a Mishnah fala diferente, mas é da Vodazara. Avri Makom Shamru Laskir, mesmo em situações que os sábios permitiram alugar uma casa para um goi, Lole Bediramru, os sábios não permitiram alugar uma casa para o goi morar lá. Por quê? Porque o goi traz para sua própria casa a Vodazara lo aleno. A pessoa não pode ter a Vodazara em sua própria propriedade. Consequentemente, a pessoa não pode alugar também uma casa para um goi, que com certeza o goi vai trazer a Vodazara para lá. E se fôssemos pensar, quando a pessoa aluga uma casa para um goi, o goi virou o dono dessa casa? Mesma coisa se o Yehudi empresta a casa para o goi, como vimos com relação às leis de Hametz, que Kameayel e Beitid e Nafshei Kameayel. Se o goi vai trazer a Vodazara para essa casa, vai estar trazendo a Vodazara para sua própria casa, uma vez que essa casa está alugada para o goi, ele é o proprietário agora. Não é a casa do Yehudi. Então qual é a diferença entre a Vodazara, que não consideramos que essa casa é a casa do goi, e com relação ao Hametz, que consideramos que a casa sim é a casa do goi, por isso o Yehudi não tem que exterminar o Hametz que está lá. Fala na Shanear que aqui com relação ao Hametz é diferente. De Abkerachmaná, Belashon Loimatsen. Porque a Torá falou que o Hametz não pode ser encontrado nas posses da pessoa. Não significa que não pode ter um Hametz na posse da pessoa. O Hametz não pode ser encontrado, estar acessível. Mishimatsui Biadha. É só um Hametz que está acessível à pessoa. E a Tzazé, isso vai excluir esse caso, Shenomatsui Beatcha, é um Hametz que não está acessível à pessoa, mas que a pessoa emprestou essa casa para o goi. Esse Hametz não está acessível para o Yehudi, mesmo que está na casa do Yehudi, mas não está acessível, então a pessoa não está transgredindo o preço de Barirei ou Barimatsui, não tem que exterminar esse Hametz. Porque com relação a Vodazara é diferente, na prática o goi vai trazer a Vodazara para a casa do Yehudi, isso está proibido. Continua a maravilhar, Amará falou o sábio nome de Rav. Hamotze Hametz do Beto Beyom Tov. A pessoa que encontrou Hametz em Yom Tov, o que ele pode fazer? O Hametz em Yom Tov é Muktze. É como se fosse uma pedra. É algo que não tem nenhuma utilidade e a pessoa não pode locomover esse objeto. A pessoa normalmente fez Bitur Hametz na véspera de Pesach. Não está transigindo para o de Bar e Bar Matze no Yom Tov. O que a pessoa pode fazer? Kofé alav et akli. A pessoa pode trazer um utensílio e cobrir esse Hametz. Ele não está trazendo o balirei ou o balimatze, porém temos a obrigação de cobrir esse Hametz para que a pessoa não chegue a consumir esse Hametz por engano. Boa lema. Continua com Maria Marava, falurava sobre essa lacha que fiz anteriormente. Imshel Ekdesh. Se esse Hametz é um Hametz de Ekdesh, Ekdesh significa um bem do Betamigdash. É proibido ter consumo desse bem do Beit HaMikdash, e a pessoa que consumiu isso está reav um Kurban Meila, um sacrifício de Meila. A proibição da pessoa ter proibido um bem do Beit HaMikdash. Se esse Hametz é um bem do Ekdesh, é não saber que a pessoa não tem que cobrir com utensílio. Mas então, por quê? Mivdal Bedilimineh, porque as pessoas têm muita aversão a usar algo do Beit HaMikdash, algo de Ekdesh. Sendo assim, a pessoa não vai chegar a consumir esse Hametz com certeza, mas tem um Hametz de Ekdesh. Da Mara Viuda Amara, falou o sábio Modra Lacha parecida, Hemtzo Shenohri Osero Mechitza Sarat Fahim. Se a pessoa tem um Hametz do Goi em sua casa, a pessoa não recebeu responsabilidade sobre esse Hametz, mesmo assim a pessoa tem que fazer uma Mechitza, uma parede de 10 Fahim, um metro mais ou menos, separando entre ele e o Hametz. Se a pessoa não chegar a consumir esse Hametz em Pesach, lo aleno. Mishum requeta ser uma sinalização entre ele e o Hametz. Veim Shelekdesh, o Isis e Hametz, Hametz de Ekdesh, Enotzlich, a pessoa não tem que fazer essa Mechitza, Maitama, porque não, Mivdal Bedilin Shemine, porque as pessoas já têm uma aversão de ter proveito de Ekdesh, como já vimos. Continua a maravilha da Amara, falou o sábio nome de Aham e Fadesh, a pessoa que está viajando de barco antes de Pesach, vai o Tzebeshaerah, a pessoa que está viajando com uma caravana antes de Pesach, será que a pessoa tem que fazer Belikat Hametz e Biur Hametz ou não? Kodem Shloshim, se a pessoa está viajando antes de 30 dias de Pesach, Enza Kuklevera, a pessoa não tem que fazer o Biur Hametz, a queima do Hametz. Toch Shloshim, se a pessoa está viajando dentro de 30 dias de Pesach, Zakuk Levera, a pessoa tem que sim fazer a busca do Hametz e a queima do Hametz antes dele viajar. Agora, o que significa esses 30 dias? A Marabai fala, Baihada Amar Toch Shloshim, Zakuk Levera. Isso que falou o sábio, que se a pessoa está viajando dentro de 30 dias de Pesach, tem que fazer Abdikat Hametz Ubiur Hametz Lo Amran. Isso foi, só foi falado. Só se a pessoa tem a intenção de voltar em Pesach para sua casa, aí a pessoa tem que fazer Abdikat Hametz Ubiur Hametz para quando ele chegue em sua casa em Pesach, a casa esteja limpa, para a pessoa não chegar a consumir Hametz, por exemplo. Porém, se a pessoa não tem a intenção de voltar no meio de Pesach para sua casa, a pessoa não tem que fazer o Ubiur Hametz. A mãe amar leirava, falorava. Veida tomarzora, filho Miron Joshananami. Se a pessoa tem a intenção de voltar para sua casa em Pesach, mesmo que ele viajou depois de Rosh Hashanah, e já tem a obrigação de fazer Bidikat Hametz, Biur Hametz, para a pessoa não chegar em sua casa no meio de Pesach e ter Hametz em sua casa, para a pessoa não chegar a consumir Hametz, ele amarava, corrigiu, rava. Hade amart kodem shloshim yom. É isso que falou o sábio, que se a pessoa viajou antes de 30 dias de Pesach, não tem que fazer a queima do Hametz. Lo Amran, só foi falado. É só se a pessoa não tem intenção de voltar no meio de Pesach para sua casa. Por isso a pessoa tem sim intenção de voltar no meio de Pesach para sua casa. A filha Miroja Shanazza, mesmo que a pessoa viajou depois de Miroja Shanazza, a pessoa tem a obrigação de fazer a queima do Hametz e a busca do Hametz também. Vez da Rava Letamei. Se tem essa opinião de Rava, em outra situação também. De Amarava que falou Rava, Haosebeto Otsar, a pessoa que fez sua casa um armazém de produção. Kodem Shloshim Yom Enzakuk Levar, se a pessoa fez esse armazém antes de 30 dias de Pesach, Enzakuk Levar, a pessoa não tem que fazer a busca do Hametz e a queima do Hametz em sua casa. Toch Shloshim Yom, se a pessoa fez esse armazém dentro de 30 dias, Zakuk Levaer, a pessoa tem que fazer a queima do Hametz antes de fazer esse armazém. Ou seja, a pessoa vai tornar a sua casa um armazém. A pessoa tem que limpar o chão de sua casa e queimar esse Hametz que está embaixo desse armazém. Também vou explicar o que significa esses 30 dias antes de Pesach. Vekodem Shloshim Namelo Amra, mesmo que a pessoa fez um armazém antes de 30 dias de Pesach, só foi dito que a pessoa não tem que limpar a sua casa do Hametz, ela Shem da Torah Fanotu, é se a pessoa não tem a intenção de esvaziar esse armazém em Pesach. A Val da Torah Fanotu, por isso a pessoa tem a intenção de esvaziar esse armazém em Pesach. Temos o receio que vai ter Hametz embaixo dessas produções. Afirou Kodem Shloshim, né? Mesmo que a pessoa fez um armazém antes de 30 dias de Pesach, também Zakuk Levaer tem que fazer a queima do Hametz. O conceito é que sempre quando a pessoa ele pode chegar a ver Hametz em Pesach, a pessoa tem que tomar as suas precauções, mesmo depois de Rosh Hashanah. Quando a pessoa não tem a intenção de esvaziar esse armazém, eu voltar para sua casa no meio de Pesach, e a pessoa viajou dentro de 30 dias de Pesach, a pessoa tem que fazer Abdikat Hametz Ubiur Hametz. O conceito é que a pessoa já está obrigada às mitzvot da festa 30 dias antes da festa. As preparações já começam 30 dias antes da festa, você vai falar que vai na continuação. Haneshloshim Yom Mayavitai, qual é esse conceito desses 30 dias antes da festa? Que detalhe como falar Braita, Shualim Vedurshim Be'elchot HaPesach Kodem HaPesach Shloshim Yom. Temos que começar a perguntar as alachot, estudar as alachot de Pesach 30 dias antes de Pesach. As preparações da festa começam 30 dias antes da festa, consequentemente temos que já começar a estudar as alachot 30 dias antes da festa, e a mitzvah de Biur Hametz já começa 30 dias antes da festa, se a pessoa não vai poder estar na véspera de Pesach em sua casa. Rabban Shimon ben Gamliel fala, o sábio Shtei Shabbatot, fala Rabban Shimon ben Gamliel, começam as preparações da festa 2 semanas antes da festa, não 1 mês antes da festa. Fala Marita Maditanakama, qual é a fonte? Porque Tanakama falou que as leis da festa começam 30 dias antes da festa. Viramos a página, fala Masharei Moshe, o medo de Pesach Rishon. Moshe Rabbeinu estava no primeiro Pesach, na véspera de Pesach, dia 14 de Nissan, o Mazir ala Pesach Hasheni. Ele estava já ordenando o povo de Israel fazer Pesach Sheni. Pesach Sheni no 14 de Iyar. Sheni é como uma essência natural. Ve'asu b'nei Israel et a Pesach b'moado. O povo de Israel tem que fazer o Korban Pesach no tempo certo, dia 14 de Nissan. Uchtib, isso é escrito no próximo Pasuk. Vaihi anashim ashayu temeim lenefesh adam. Aconteceu que tinham pessoas impuras, a impureza do falecido, Tumat Met. Eles não podiam sacrificar o Korban Pesach. Ou seja, Moshe Rabbeinu estava dia 14 de Nissan, ordenando o povo de Israel a fazer as mitzvot de Pesach. Tinham pessoas impuras dia 14 de Nissan. Não podiam sacrificar o Korban Pesach. Eles reclamaram com Moshe Rabbeinu, falando, Lama Nigara, por que nós vamos perder essa mitzvah de Korban Pesach? Porque estamos impuros. Moshe Rabbeinu perguntou para Hashem, e Hashem ordenou Moshe Rabbeinu a ordenar o povo a fazer Pesach Sheni, o segundo Pesach dia 14 de Iyar. Se a 14 de Nissan é 1 mês antes de 14 de Iyar, você vê que temos que começar a estudar as alahot da festa 30 dias antes da festa. Mesma coisa com relação às preparações, a queima do Hametz, a abdicar do Hametz com relação à pessoa que vai viajar. Verabal Shimon ben Gamliel, como Verabal Shimon ben Gamliel, que fala que as preparações começam 2 semanas antes da festa, vai responder essa prova. Moshe Rabbeinu estava explicando as alahot de Pesach Sheni 1 mês antes de Pesach Sheni. Amar Lecha, ele pode responder. Ait de Ayub Mir de Pischa, Masik Leum Lekol Mir de Pischa. O motivo que Moshe Rabbeinu ensinou essas alahot não é porque 30 dias antes de Pesach Sheni. De passagem, que ele já estava ensinando as alahot de Pesach Rishon, já ensinou também as alahot de Pesach Sheni. Não significa que temos que sempre estudar as alahot 30 dias antes da festa. O que Moshe Rabbeinu fez é de passagem. Qual é a fonte do que Rabban Shimon ben Gamliel falou que as leis da festa começam 2 semanas antes da festa? Moshe Rabbeinu estava no primeiro dia de Nissan, Rosh Chodesh. O Mazir ala Pesach estava ordenando o povo de Israel a cumprir o Korban Pesach. Esse mês, o mês de Nissan, vai ser o primeiro dos meses para o povo de Israel. E a continuação é o Ktiv, da Bruel Koladat Israel, Emor, e falar para todo o povo de Israel, Beassor Lachodesh Azeve, Kulaem Ish Sele Betavot, no dia 10 de Nissan, temos que já preparar o Korban Pesach, o bezerro de Pesach. Você vê aqui que Moshe Rabbeinu estava ordenando as leis de Korban Pesach 2 semanas antes do Korban Pesach. Korban Pesach fez a sua shechita dia 14 de Nissan. Moshe Rabbeinu estava no primeiro dia de Nissan já ordenando essas alachot. Você vê que 2 semanas antes da festa temos que começar a estudar essas alachot, não 1 mês. Pergunta-me, Mai de Bereish Arkakai. Qual é a fonte que Moshe Rabbeinu estava falando essas alachot de Korban Pesach no Rosh Chodesh? Pode ser que Hashem falou para Moshe Rabbeinu no Rosh Chodesh? Agora fala em outro lugar que Moshe Rabbeinu não sabia como Lekadesh Tachodesh, fixar um novo mês, e Hashem mostrou a nova lua para Moshe Rabbeinu. Pode ser que Hashem falou para Moshe Rabbeinu essa halachá de Kiddush Hachodesh, Hachodesh Hazeh Lachem, realmente em Rosh Chodesh. Porém, Moshe Rabbeinu falou para o povo fazer Korban Pesach dia 10 de Nissan, Dilma Be'ar Ba'a Be'ar, talvez dia 4 de Nissan, ou Be'chamisha Be'ar, ou dia 5 de Nissan, ou seja, algum dia próximo a realmente a véspera de Pesach. Então, a prova é que temos essa halachá de duas semanas antes da festa começar a estudar as halachot da festa. Ela Maraba Barshimi, Mishmei de Ravina, falou, sabe uma outra prova para essa halachá de Rabban Shimon Megamer, Me'acha desse passo, Vedaber Hashem Moshe, Bemidbar Sinai, Beshana Shenit. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, no deserto do Sinai, no segundo ano, ou seja, o segundo ano depois da saída do Egito, Bechodesh Arishon, no primeiro mês, o mês de Nissan, Urteiv, está escrito no passo na continuação, Ve'asu benei Yisreta Pesach Bemoado, o povo de Israel tem que cumprir as alachot de Pesach, no tempo certo, na véspera de Pesach. Ou seja, Moshe Rabbeinu falou Bechodesh Arishon, ou seja, no Rosh Chodesh, as alachot de Pesach, que vai ser dia 14 de Nissan, duas semanas depois. Você vê como o Rabban Shimon Ben-Gamliel falou que estudaram as alachot da festa, duas semanas antes da festa. Pergunta a Hanami, também aqui temos a mesma rejeição. Mimai beberei Shear Hakai. Qual é a prova que Moshe Rabbeinu está ensinando o povo de Israel as alachot de Pesach no Rosh Chodesh? Pode ser que Hashem falou para Moshe Rabbeinu no Rosh Chodesh. E Moshe Rabbeinu falou em outra situação. Dima Be'ar Ba Be'archa, dia 4 de Nissan, ou Be'chamisha Be'archa, ou dia 5 de Nissan. Mas nada, isso é uma outra prova, porque Rabban Shimon Ben Gamliel falou. Marav Nachum Bar Yitzchak falou do sábio. Atia Midbar Mimidbar. Tem uma gzerá chamada um paralelo entre duas palavras que estão sobrando na Torá. A palavra Midbar, deserto. Divaca, isso é escrito com relação ao Korban Pesach Bemidbar Sinai. Que Hashem falou para Moshe Rabbeinu no deserto do Sinai. O Ktivá também está escrito em outra paraxá. Na paraxá de Pekudim. A mitzvah de contar o povo de Israel. Vai dar bem a Hashem a Moshe. Hashem falou para Moshe Rabbeinu. Bemidbar Sinai, no deserto do Sinai. Be'oel Moed, da tenda do tabernáculo, do Mishkan. Be'echad la'chodesh Hasheni. No primeiro dia do segundo mês. Primeiro dia de Iyar. Rosh Chodesh Iyar. Uma gzera chama Midbar, Midbar, deserto, deserto. Por que a Torá tem que falar que Hashem falou para Moshe Rabbeinu no deserto? Ma'alehalan be'rosh Chodesh. Do mesmo jeito que o Hanassá Parashá de Pekudim, de contar o povo de Israel, isso foi dito no Rosh Chodesh Iyar, Afkan Berosh Chodesh, também com relação, quando Hashem falou para Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu falou para o povo, também era Rosh Chodesh Nissan. Duas semanas antes da mitzvah de Korban Pesach, você vê que duas semanas antes da festa, temos que começar a estudar as alachot da festa. Pergunta é uma pergunta de passagem. Venechtov Vereisha de Chodesh Rishon, Vedem Nechtov de Chodesh Sheni. Por que a Torá escreveu primeiro a paraxá de Pekudim, a paraxá de contar o povo de Israel no princípio do livro de Bamidbar, e depois escreveu as leis do Korban Pesach? As leis do Korban Pesach foram ditas para o povo de Israel no Chodesh Nissan, e as leis de Pekudim foram ditas no Chodesh Iyar, no segundo mês. E a Torá escreveu primeiro a paraxá de Pekudim, e depois a paraxá de Korban Pesach, por quê? Amar Rav Menasseh Bar Tachlif, a Mishmei de Rav, falou o sábio nome de Rav. Zot omeret, se vê daqui, el mugdam umeuchar batura. Se vê daqui que nem sempre a Torá escreveu de uma forma cronológica o que aconteceu. Às vezes a Torá inverteu a ordem das parashiot. Aqui também a Torá inverteu, escreveu no Pekudim, e depois escreveu a parashia de Korban Pesach. Continua Gmará, Amar Rav Fava, falou Rav Fava. Lo Amra, quando isso se aplica que os psukim não estão em ordem cronológica, ela vê três inhanes, ou seja, são duas paraxá diferentes. A Vabechad inhana, porém, na mesma paraxá, mais de Mukudam, Mukudam, ou mais de Meuchar, Meuchar. A mesma paraxá, o que está antecipado aconteceu realmente primeiro, e o que está depois aconteceu mais tarde. Deiló, Teimarach, porque se não for assim, temos uma pergunta. Klal ou Prat? Enverklal, Elamashiri Prat. Klal ou Prat significa um dos métodos de interpretar psukim. Claro, o prato significa natural, escreveu certa halachá. Generalizando essa halachá Parece que essa halakha se aplica em muitas situações. Depois o Torá falou prat, especificou certas situações que essa halakha se aplica. Uma contradição, o Veda Torá generalizou, o Veda Torá especificou. Como se responde isso? Em Bechlan Elamash Biprat. O Veda Torá generalizou, abriu um conjunto. E depois especificou e falou os componentes desse conjunto. Em Bechlan só existe no conjunto Elamash Biprat, somente esses componentes que foram especificados. Para isso, a Torá escrevesse o contrário, Prat Veklal. Primeiro a Torá especificasse, depois a Torá generalizasse. Já é contrário, a Torá veio aumentar, ao invés de a Torá escrever o Klal, a generalização depois do Prat, da especificação. Então, pergunta na Dima, Prat Veklal. Tudo Klal ou Prat. Primeiro generalizou, depois especificou. Talvez na Hashem falou para Moshe Rabbeinu, falou primeiro o Prat, depois o Klal. Uma vez que ele me dá o meu harbaturá, às vezes a Torá não escreve de forma cronológica. Então como podemos saber se é um claro prato ou um prato um claro? Vê tu, uma outra pergunta, prato claro, a mesma coisa com relação prato claro. Quando a Torá especifica e depois generaliza, nascer claro no saf ala prat, o claro, essa generalização do final, vem acrescentar ao prato, dirma claro prato. Talvez a Shem falou primeiro o claro, depois o prato. Não sabemos se é claro prato ou prato claro. Não podemos interpretar os psukim dessa forma. Eu falei, papá, com certeza, isso que vemos que ele, meu Mugdam, meu Harbatura, isso é só em duas parashot diferentes. Em duas parashot diferentes, não falamos claro prato. Se o claro está em uma parashot, o prato está em outra parashot, não falamos claro prato. Ou prato claro também. Primeiro, mesma parashot, fala o papá, do que está sendo no princípio aconteceu antes e o que está sendo por último aconteceu depois. Então, na mesma paraxá, falamos sim kaloprat e prat o klal. Pergunta Yahri, se, como a Fala falou, afiru betre inyani nami. Mesmo com relação a duas paraxá, temos outra pergunta. Tem opiniões que falam que podemos falar kaloprat quando o klal está em uma paraxá e o prat está em outra paraxá. Para entender conforme essa opinião, claro, prata meruhakim zemize, endaninotopi claro prata. Tem uma opinião que fala que se o claro está em uma paraxá e o prata está em outra paraxá, não interpretamos os psukim como claro prata. Dá para entender conforme essa opinião que entre uma paraxá e outra pode ser que existe aqui psukim não em ordem cronológica. Então não interpretamos os psukim de claro prata. Que não sabemos se é claro o prato ou o prato claro, que veio antes a generalização ou a especificação. Chapre, da primeira que a Fava falou, eu lembro, Amar, porém, conforme a opinião da Nin, que se interpretamos os psiquim como claro prato, mesmo que um passou que está em uma paraxá e outro passou que está numa outra paraxá, mas cada lembra como podemos explicar essa opinião? Se ele mudar o meu harbaturá, pode ser que uma paraxá veio depois da outra, mesmo que ela esteja escrita antes da outra, não sabemos se é claro prato ou prato claro. Fala, filho le manda amar danin, mesmo que eu vou a opinião que fala que interpretamos sim claro prato, mesmo que o claro está em uma paraxá e o prato está em outra paraxá, hanemir, isso só se aplica a berradinha, se é o mesmo assunto. Fala, mas no mesmo assunto, mesmo que sejam paraxãs diferentes, yishmugdamu meuhar. O que aconteceu primeiro está sendo primeiro, e o que está sendo por último, aconteceu por último, avabetreinani, porém, em duas parashot, com dois assuntos diferentes, endarim, conforme todas as opiniões, não interpretamos os psukim se baseando nessa fórmula de claro prato ou prato claro, porque realmente não sabemos o que veio primeiro, a primeiro trecho ou o segundo trecho. A maravilha da Amara falou o sabinome de Rab, Rabodeka, a pessoa que fez a bdikat hametz, a busca do hametz. Tzarich Sheva, a Torá tem que fazer o Bitur Hametz, anulação do Hametz, o Kah Hamira. Mas Itamá, por que isso é necessário? Se a pessoa já fez a Bidikat Hametz, entendemos que essa pessoa limpou sua casa completamente de Hametz. Então por que tem que fazer o Bitur, anulação do Hametz? O Bitur significa anular o Hametz, tornar o Hametz como se fosse terra. Não é importante e a pessoa não transige o preço de Bali Rae ou Bali Matzé, a previsão de ter Hametz visível ou Hametz oculto em Pesach. Por exemplo, a pessoa já fez a busca do Hametz. Supomos que a pessoa não tem mais Hametz em sua casa, por que tem que fazer o Bitur? E Neymar, se o motivo é Michum Peruri, por causa de farelos, talvez a pessoa não fez a bidicat hametz completa, tirando todos os farelos de hametz, por isso a pessoa tem que fazer o bitulo, a anulação, halohashiv, porém os farelos não são importantes, e são automaticamente anulados. Mesmo que a pessoa não fez uma anulação ativa, automaticamente já são anulados. Talvez você quer falar que a vez que essa pessoa fecha a sua casa e tranca a sua casa, guardando o que está dentro, protegendo tudo que está dentro da casa, protegendo também o hametz e também o farelo do hametz que sobrou em sua casa, hashiv, talvez isso dá uma importância a esse farelo, e a pessoa tem que fazer o bitul hametz, anular esse farelo para não estar transgredindo a pessoa de balei ou balei matzé. Não pode ser, a pessoa não fechou sua casa com a intenção de proteger esses farelos. Isso acontece de uma forma indireta, não dá uma importância para esses farelos. Vê a Tânia, como a Braita fala, sofetene, figos de pouca qualidade que não vão se amadurecer mais. O mexadmer sadeu e pneanavim, a pessoa tranca seu campo, protegendo as uvas que estão em seu campo. Não existe sofetene, mas resto de figos. Outra situação, sofetene, ou uvas de pouca qualidade que não vão se amadurecer mais, que sobraram no campo. O mexamer sadeu, o mipnei mikshaot, o mipnei midlaot, a pessoa tranca o seu campo para proteger as suas abobrinhas, as suas abóboras. Será que a pessoa deu uma importância a esse sofetenim, sofetenim ou não? Bismar shebalabait makpidalen, se o proprietário não deixa pessoas pegarem esse sofetenim, esse sofetenim, esse resto dos figos, resto das uvas, ele protege essas espécies, assurim e shumgez, outras pessoas não podem pegar essas espécies sem permissão, estão roubando. Vechayavim bemaser, uma vez que esse proprietário ele valoriza essas frutas, não é efker, não são frutas despropriadas. Alahai, que é uma pessoa que adquire uma fruta de efker, despropriada, não tem que tirar maser o dízimo. Porém, esse sofetenim, sofetenim que o dono valoriza e protege eles, não são efker. A pessoa que adquiriu isso tem que tirar maser. Bismar she'en balabait makpidalen, porém seu proprietário não cuida desse sofetenim, sofetenim, mutarim shumgez, qualquer pessoa pode pegar essas frutas sem pedir permissão também. Opturim shumaser, e a pessoa que adquiriu essas frutas para consumir não tem que tirar maser. Mas que o proprietário não valoriza essas frutas são efker, despropriadas, a pessoa não tem que tirar a maser, está adquirindo do efker. Você vê daqui claramente que se a pessoa fechou o seu campo com a intenção de proteger uvas de boa qualidade e de passagem está protegendo o sofetenim, esse resto dos figos, não por isso esses sofetenim viraram frutas importantes, só se a pessoa makpi, a pessoa protege, tem intenção de fechar o seu campo para proteger esse sofetenim, então esse sofetenim não são efker, pessoas que não estão permitidas de pegar esse sofetenim porque é roubo, por isso a pessoa não pensou em proteger o sofetenim, mesmo que indiretamente a pessoa trancando o seu campo para proteger as uvas, está protegendo indiretamente o sofetenim, não por isso o sofetenim, esse resto dos figos virou algo importante. Também com relação aos perurim, os farelos, é a mesma coisa. A pessoa está trancando sua casa, indiretamente está protegendo os farelos. Mas os farelos não viraram importantes por causa disso. Os farelos continuam sendo automaticamente anulados. Então, por que a pessoa tem que fazer a bitur hametz, anulação do hametz depois da abdicá? Amarava falou, Rava, gzerá shamem tzá gluska yafá. Uma cerca rabiga, talvez a pessoa não fez a abdicá perfeita. Talvez vai sobrar um bolo de qualidade, veio da teila, veio, a pessoa vai ter pena de exterminar esse bolo na véspera de Pesach e vai querer manter esse bolo até depois de Pesach. E vai se transgredindo o preço de Bali Reu Bali Matze. A pessoa tem que fazer o Bitul Hametz, anular o Gar Hametz que está em sua posse, que mesmo que a pessoa assim vai achar um bolo e não vai querer exterminar esse bolo, a pessoa não vai estar transgredindo o preço de Bali Reu o Bali Matze, porque já considerou como se o bolo fosse terra. Para ver que mais caro do debate, por que é necessário fazer o Bitul Hametz depois da abdicar? Se essa pessoa encontrou um bolo na véspera de Pesach, a pessoa pode fazer o Bitul Hametz naquele momento. Por que tem que fazer o Bitul Hametz depois da picada, depois da busca do Hametz na noite de 14 de Nissan, véspera de Pesach? Talvez a pessoa vai encontrar esse bolo somente depois de estar proibido consumir o Hametz, depois do Hatzot, depois da metade do dia da véspera de Pesach. Ele não pode fazer o Bitul, anulação do Hametz naquele momento. Por quê? Velav Birshutei Kaima. Mas que é proibido consumir esse Hametz pela Torá, esse Hametz não está na posse do Yehudi. Yehudi não pode anular um Hametz que não está em sua posse. Somente o dono do Hametz pode considerar como se o Hametz fosse terra. Porém, um estranho ao Hametz não pode considerar o Hametz como se fosse terra. Velomatze Levat não pode anular esse Hametz. É uma prova que uma coisa que a pessoa não pode consumir, a pessoa não é mais proprietário desse objeto, desse alimento, e com relação ao Hametz ele não pode fazer o Bitur. Da Mera Biazar, fala da Biazar, a fonte diz que é uma pessoa que não pode ter proveito de algo, não é considerado que a pessoa possui esse objeto, e com relação ao Hametz, a pessoa não pode consumir o Hametz depois de Hatzot, da metade do dia da véspera de Pesach, a pessoa não pode fazer o Bitur também. Duas coisas não estavam essencialmente na posse da pessoa. Terá considerou como se os objetos fossem sim propriedade privada dessa pessoa. Essas são essas duas coisas. Um buraco que a pessoa cava na rua. Alahá, que a pessoa que prejudicou o outro está obrigada a pagar a indenização. A pessoa que prejudicou outro através do seu boi também está obrigada a pagar a sua indenização. Para a pessoa que cavou um buraco na rua, esse buraco é refker, é um buraco desapropriado. A pessoa que cavou esse buraco não é dono do buraco. Mesmo assim, ele é responsável de pagar qualquer dano causado por causa desse buraco. Fala a Bilazar. Porque a Torá considerou como se a pessoa que cavou o buraco fosse o dono do buraco. Ele é responsável a pagar danos que esse buraco causou. O segundo exemplo é o Hametz, depois do momento que é proibido consumir pela Torá. Pela Torá, a pessoa não pode consumir Hametz depois do meio-dia do dia 14 de Nissan. Esse Hametz não é mais posse da pessoa. Se o Hametz não é mais posse da pessoa, a pessoa não estaria transgredindo o preço de Bali Irael Bali Matzé. Vimos anteriormente que Loi Irael Echá. A pessoa não pode ter Hametz visível ou Hametz oculto que seja a posse da pessoa, mas uma vez que a pessoa não pode ter proveito do Hametz a partir de Hatzot, automaticamente a pessoa não deveria ter exigido o preço de Bar Irael ou Bar Imatzé em nenhuma situação, porque o Hametz não é mais dele, não tem mais permissão de usar esse Hametz. Se ele não tem permissão de usar o Hametz não é propriedade dessa pessoa. Mesmo assim, a Torá considerou como se o Hametz fosse sim propriedade da pessoa, para que a pessoa transgrida o preço de Bar Irael ou Bar Imatzé. Por isso, fala que nós sabemos decretar uma alahá de Bitul Hametz, anulação do Hametz depois da abdicá, depois da busca do Hametz, que a pessoa não encontre uma gluskaya fá, um bolo de qualidade, depois da sexta hora do dia, quando já é proibido fazer o Bitul, e a pessoa não pode fazer o Bitul, não vai querer exterminar esse Hametz também, e vai transigir o alahá no preço de Bar Irael ou Bar Imatzé. Pergunta Vinibat Lebear, Vinibat Lebechamesh. Será suficiente fazer o Bitul Hametz na quarta hora do dia 14, véspera de Pesach, ou na quinta hora? Por que é necessário fazer o Bitul Hametz depois da Bdikat Hametz na noite do dia 14? Vamos aqui, Vandelavzman Isurao, Velavzman Biurao. Uma vez que esse momento da quarta hora do dia 14, ou na quinta hora, não é o momento que está proibido consumir o Hametz, não é o momento também que as pessoas estão consumindo o Hametz. Dima Pasha Velmevatri, talvez as pessoas vão ser negligentes e não vão cumprir essa alahá de Bitul Hametz. Não se esquecer. Por isso eles decretaram fazer essa Bdikat Hametz e o Bitul Hametz em seguida, na noite do dia 14. Pergunta Venibat Lebeshit. Seria suficiente decretar o Bitul Hametz no princípio da sexta hora do dia 14, véspera de Pesach? Uma hora que as pessoas já estão fazendo a queima do Hametz, Midrabah, temos que queimar o Hametz a partir do princípio da sexta hora do dia. Poderíamos decretar o Bitul Hametz naquele momento. Uma vez que a pessoa não pode ter proveito do Hametz Midrabana por causa de uma lei rabínica, que deuraita dam, é como se a Torá tivesse proibido a pessoa de ter proveito desse Hametz, velav birshutei kaima, e o Hametz não está mais na propriedade dessa pessoa. A pessoa não pode fazer o bitul, velomatsime vater, ele não pode fazer o bitul de algo que não está em sua posse. Consequentemente, a pessoa vai transigir o preço de bali e o bali matze, se não exterminar o hametz, temos o receio que não vai querer exterminar um hametz de qualidade. Falou, sabe o nome de Rav? Qual é a fonte disso? Que algo que a pessoa não pode ter proveito não é considerado posse da pessoa, a propriedade da pessoa. A mercadez mexeixa outro lemar. A pessoa que deu dinheiro para uma mulher para casar essa mulher. Mexeixa outro lemar. A partir do princípio da sexta hora da véspera de Pesach. Afilo berrite kurdenita. Mesmo que a pessoa dê um trigo bem seco, porém já foi umidificado anteriormente. É um trigo que nasce em montanhas. Temos o receio que esse trigo já fermentou. Essa pessoa deu esse trigo para uma mulher, para casar essa mulher na véspera de Pesach, no momento que já está proibido ter proibido de hametz. E essa hitekurdenita, esse trigo, essa fek hametz, temos uma dúvida se é hametz ou não. El hosheshin lekidushin, não temos nenhum receio, com certeza esse casamento não é válido. No momento que já proibiram ter proveito desse hametz, a partir do princípio da sexta hora da véspera de Pesach, esse hametz não é mais posse da pessoa. A pessoa deu esse trigo para essa mulher em nome do casamento, mas não deu algo que pertence a ele. Os sábios falaram que essa pessoa não possui mais esse trigo, ou mesmo que está proibido ter proveito desse trigo, porque é uma dúvida se é hametz ou não. Aqui se vê que mesmo com relação a uma halachá rabínica, que os rabim proibiram a pessoa de ter proveito de certo objeto, mesmo assim é considerado como se a pessoa não pudesse ter proveito disso pela Torá, e não tem posse desse hametz, não pode fazer o bitul hametz. Por isso, eles decretaram fazer o bitul hametz depois da bidikat hametz, na noite do dia 14 de Nissan. As pessoas já estão ocupadas fazendo a bidiká, não vão esquecer de fazer o bitul. Para a pessoa não chegar a encontrar algum hametz em Pesach e não querer exterminar esse hametz e transgredir o preço de bali, daí o bali matze. Isso fala que agora vai deixar um novo daf com novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amen ve amen.